e deixasse, por exemplo, o STJ para a última instância dos recursos que não dissessem respeito a questões constitucionais. Eu perguntaria, dentro do sistema jurídico, do modelo que nós temos, o que poderíamos fazer no sentido de aumentar, de reduzir substancialmente esse número de recursos lá no Supremo Tribunal Federal, do ponto de vista administrativo. Porque do ponto de vista legal, os recursos já existem no Código de Processo e é impossível estancá-los. E por último, senhor presidente, nós sabemos que existe um descompasso entre os órgãos de controle da gestão pública, notadamente, e os municípios, CGU, Ministério Público, Tribunal de Contas. Todos estão devidamente aparelhados com técnicos da maior competência, enquanto que 90% das prefeituras não dispõem nem de recursos financeiros para pagar bons técnicos, nem para fazer as licitações que deveriam fazer de forma correta. O que fazer? O Ministério Público tem que cumprir a sua ação, o Tribunal de Contas tem que cumprir. Mas há uma, vamos dizer assim, uma diferença amazônica entre a competência do Ministério Público e a incompetência da administração municipal para gerir os negócios públicos. O que fazer diante desta realidade no Brasil? Agradeço a Vossa Excelência. E Vossa Excelência não me pediu o voto, mas Vossa Excelência já conquistou meu voto. Mais uma vez.
Pela ordem de inscrição. Obrigado, senador Valadares. Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao senador Aécio Neves. Tem a palavra, Vossa Excelência, senador Aécio Neves.
Senhor presidente, ilustre procurador-geral Dr. Roberto Gurgel, eu quero, em primeiro lugar, registrar que Vossa Excelência, no momento em que vem ou que retorna a essa casa, consolida, e consolida ainda mais de forma positiva, a imagem que todos nós já temos do Ministério Público. Vossa Excelência não fugiu a nenhuma das indagações que aqui foram feitas. Obviamente, as decisões de Vossa Excelência sofrerão, como deve ser no Estado Democrático, questionamentos ou objeções, incompreensões. Eu próprio posso ter algum desses sentimentos em relação a alguma dessas decisões, mas todas elas Vossa Excelência a tomou respeitando a Constituição. Eu sou, doutor Gurgel, um dos remanescentes da Constituinte de 88 e me orgulho muito de ter participado, não com a extraordinária contribuição do senador Luiz Henrique, mas me orgulho muito de ter participado dessa verdadeira transformação ocorrida na Constituição, na Constituinte de 88, e que permitiu que os cidadãos brasileiros pudessem ter um instrumento efetivo em sua defesa, que é o novo, acho que posso assim chamá-lo, Ministério Público. Mas todos os poderes, todas as instituições demandam um aprimoramento permanente. Isso, obviamente, não é diferente em relação ao Ministério Público. Muitas das questões que traria a Vossa Excelência foram, a meu ver, adequadamente aqui respondidas. Eu, para não, nesse momento da sessão, ser cansativo, vou me ater a três ou quatro questões bastante objetivos. Falando do processo de aprimoramento do Ministério Público, me parece que o mais emblemático dele, ocorrido da Constituinte para cá, foi exatamente a composição ou a criação do Conselho Nacional, ocorrido há cerca de 6 anos atrás. O Conselho Nacional, sabemos nós, é hoje composto por 14 membros, incluindo aí o Procurador-Geral, que é o seu presidente, 4 membros do Ministério Público da União, 3 do Ministério Público dos Estados, 2 juízes indicados, um pelo STF, outro pelo STJ, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem e 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara, outro pelo Senado, algo que inclusive acabamos de fazer. Na avaliação de Vossa Excelência, é essa a composição adequada deveríamos nós, senadores, a partir da experiência de Vossa Excelência, estarmos atentos para a necessidade, seja numérica ou mesmo na origem da composição do Conselho Nacional, para modificações que permitiriam uma representatividade maior desse Conselho, em relação às suas próprias atribuições. São elas hoje satisfatórias ou a experiência desses 6 anos sinalizam na direção de que algumas outras atribuições poderia ter o Conselho Nacional, que em especial algumas que garantissem talvez maior celeridade às suas decisões? Essa é uma questão que lhe coloco, agrego a ela uma outra advinda de uma experiência pessoal que Vossa Excelência certamente se lembrará, é porque nos deu o prazer de, em alguns momentos, estar conosco em Minas Gerais. Enquanto governador do Estado, eu tive a oportunidade de ter, como alguns dos meus mais preciosos, talvez esse seja o termo adequado, colaboradores, membros do Ministério Público. Houve lá atrás uma decisão desfavorável, contrária à presença de membros do Ministério Público nas administrações estaduais, como em outros poderes. Houve agora, recentemente, uma decisão exatamente na linha oposta. Eu gostaria, né, permitindo que haja essa cessão de membros do Ministério Público para colaborar com outros poderes, em especial com o Poder Executivo, foi algo extremamente debatido internamente. Eu gostaria de poder ouvir a opinião pessoal de Vossa Excelência em relação a essa possibilidade, antecipando que da experiência na outra ponta foi sem qualquer prejuízo à independência, à autonomia e às prerrogativas do Ministério Público, foi para o Estado de Minas Gerais extremamente positiva a possibilidade de termos membros do Ministério Público colaborando com a nossa administração. Uma outra questão que trago à Vossa Excelência, então talvez aqui seja demais reiterar as funções institucionais do Ministério Público, né, obviamente sabidas por todos, ou conhecidas por todos, seja em relação à promoção do inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público social, do meio ambiente, de outros interesses difusos e coletivos. Enfim, eu quero de Vossa Excelência, eu gostaria de ter de Vossa Excelência uma opinião em relação a uma questão que ainda é objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, no que concerne a presença do Ministério Público na investigação penal propriamente dita, já que o constituinte originário lá atrás, e me lembro muito bem desse profundo debate, havia reservado à polícia, na forma do artigo 144 da Constituição Federal, esta prerrogativa. Qual a posição de Vossa Excelência em relação à possibilidade de promotor de justiça exercer atividade investigativa na seara criminal? Ainda ao final, indago a Vossa Excelência qual a posição que teria em relação a uma proposta elaborada, ou anteprojeto, se não estou enganado, elaborado no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, que diz respeito à ampliação, na verdade, dos prazos prescricionais para eventuais penalidades administrativas cometidas por membros do Ministério Público, já que essa também é uma discussão, algumas vezes feita de forma extremamente acalorada, a que alguns compreendem que os prazos são extremamente curtos e outros pensam de forma divergente. Pergunto ainda a Vossa Excelência se tem informação em relação ao envio já deste processo, ou desse anteprojeto, me desculpe, ao Congresso Nacional, e em caso negativo, de quem seria a responsabilidade para que esse assunto chegasse à discussão do Congresso Nacional. Ao fim, senhor procurador, fico com esses questionamentos, já que os outros já haviam sido já respondidos. Apenas um, pelo menos, e me desculpe se foi por desatenção, espero que não. Mas gostaria de saber se reconduzido, que esperamos todos, a chefia do Ministério Público, Vossa Excelência pretende tomar a iniciativa de trazer a discussão, de avaliar aquilo que aqui já externado pelo líder do meu partido, senador Álvaro Dias, nós consideramos uma ilegalidade que foi a concessão do visto de trabalho ao italiano Battisti, já que não apenas em relação ao prazo extremamente célere, rompendo com uma tradição, inclusive, do Conselho Nacional da Imigração, mas pelo descumprimento de alguns preceitos, de alguns pressupostos que possibilitariam o cumprimento ou a concessão desse visto de imigração. Se pretende, portanto, Vossa Excelência, esse assunto já havia sido levantado pelo ilustre senador Pedro Taques, mas consulto a Vossa Excelência se tem a intenção de discutir essa questão no âmbito do Ministério Público. Portanto, digo a Vossa Excelência agora realmente ao final que é uma honra enorme estar aqui podendo sabatiná-lo, já pelas manifestações externadas por meus nobres pares, claramente posição favorável à recondução de Vossa Excelência. Eu queria apenas dizer que essa recondução, que espero ocorra, se dará pelos méritos de Vossa Excelência e não pela avassaladora e inquestionável influência nessa comissão dos dois mais ilustres dos seus membros, também membros do Ministério Público, dos senadores Demóstenes e senador Pedro Taques. Obrigado, presidente.
É com prazer que registro aqui entre nós a presença do ministro Aldir Passarinho. E concedo a palavra ao próximo orador inscrito, senador Inácio Arruda.
Senhor presidente, palavra, Vossa Excelência. Senhoras e senhores senadores, primeiro acho que seria muito significativo nós destacarmos uma vez mais a conquista republicana do papel do Ministério Público no nosso país, que ganhou atribuições, acho que em todas as áreas. Não há uma área da atividade hoje no nosso país que não possa ser examinada pelo Ministério Público. Entre eles está o direito difuso. Então, com o direito difuso, você pode entrar em qualquer questão que seja levantada para o Ministério Público examinar e se posicionar. Acho que isso foi uma conquista. E é também um aprendizado da luta política no nosso país. Os espaços de vida democrática no Brasil têm sido relativamente pequenos. E esse é o mais longo que nós alcançamos na história republicana no Brasil. Então, você consolidar instituições, fazer com que elas cumpram um papel sempre elevado. E, nesse sentido, eu não faço reparo ao Ministério Público. Acho que nós temos uma instituição, embora centenária no Brasil, que o Ministério Público tem longa história, mas esse papel novo do Ministério Público é um aprendizado do processo de consolidação democrática no Brasil. E não é simples e não é fácil. Veja que os últimos procuradores indicados pelo presidente Lula e pela presidenta, agora pela presidenta Dilma, são procuradores que atendem a uma decisão de uma lista onde o que encabeça a lista é o indicado. Então, cria-se uma prática na decisão dos últimos procuradores indicados para dirigir o Ministério Público. Segundo, a atitude dos procuradores que estão na chefia do Ministério Público. Veja que há uma pressão gigantesca, porque nós temos polêmicas nacionais. Quando ela me favorece, eu quero que o procurador tome a minha posição. E quando ela me desfavorece, eu também quero que o procurador siga a minha posição. Então, há sempre a atitude e a pressão que se tem em temas muito polêmicos leva a essa posição. Senão, eu quero que o procurador adote a minha posição, porque a polêmica está a favor da minha posição. Ou uma pressão, às vezes, midiática. Chegou ao ponto de que um ministro do Supremo Tribunal Federal disse que os colegas, os pares, votavam, ele incluso, sob a pressão dos holofotes, porque os holofotes estavam indicando uma posição que pretensamente seria da opinião pública, de que não era uma opinião formada a partir da impressão de tal ou qual órgão midiático, mas era a opinião do povo, da opinião pública que estava sendo dita através daquele órgão de comunicação, através das páginas de jornais, da mídia do rádio e da televisão. Quer dizer, Assim que iria decidir um membro do Supremo Tribunal Federal. Ora, o mesmo pode ocorrer com o Ministério Público. E evidentemente que isso é que é o processo do aprendizado. Isso muitas vezes ocorre nos estados, ocorre nas comarcas nossas por aí afora. Batalhas, eu mesmo tenho enfrentado batalhas com membros do Ministério Público, mas eu vou lá. Eu sento com o procurador. Só procurador, eu tenho uma opinião diferente. Eu quero divergir do senhor. Nos órgãos colegiados onde o Ministério Público tem assento, um deles, por exemplo, os órgãos ambientais que o Ministério Público tem assento, o Ministério Público Federal e também o Ministério Público Estadual. Tem polêmicas imensas nesses órgãos. E o Ministério Público tem jogado, sim, um papel destacado, embora ele não esteja, como nenhuma outra instituição, acima do bem e do mal. Então, acho que aqui é uma ideia que eu tenho, que é um processo de aprendizado que nós estamos vivendo no Brasil. Nesse sentido, eu considero que o senhor também acaba de dar uma contribuição muito importante. Porque nós tivemos três polêmicas, ou três matérias bastante polêmicas, nas mãos de Vossa Excelência. O